passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito bom dia, você sintonizada aqui com a gente nesta manhã maravilhosa de domingo, mais um Cristo em Casa, a primeira edição do grande culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo, e nesta manhã recebendo o querido pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador. Meu irmão, que alegria, muito bom sempre estar ao seu lado. Bom dia, paz do Senhor.
Bom dia, pastor Eliel, privilégio estar aqui mais uma vez ao lado dessa equipe maravilhosa. Bom dia, Débora Lira, que privilégio ter você aqui conosco nesta manhã, nesse nosso culto. Bom dia especial aqui ao meu querido e amigo deputado Fábio Silva. Um privilégio enorme estar com vocês aqui mais uma vez.
Débora Lira, bom demais também tê-la aqui nesta manhã de domingo, querida. Bom dia, paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel, bom dia, paz do Senhor Jesus. Pastor Humberto Rodrigues, bom dia. Fábio Silva, bom dia. Bom dia, ouvinte querido.
Fábio Silva com a gente aqui nesta manhã maravilhosa de domingo. Fábio, muito bom dia, paz do Senhor, irmão.
Bom dia, gente querida do meu coração, que alegria podermos estar juntos aqui novamente, né? Em mais um culto da Igreja Cristo em Casa, que você tenha, assim, um domingo maravilhoso, e vamos começar muito bem, né? Daqui a pouquinho vai estar pregando o nosso amigo pastor Humberto Rodrigues. Muito bom dia, Débora linda, nosso Michel Camargo, nosso irmão aqui na técnica. Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor a todos.
Vamos então orar, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta amanhã, juntamente com o pastor Humberto Rodrigues.
Vamos orar pelo nosso culto desta manhã, pedindo a Deus que nos abençoe, para que seja uma bênção. Oremos. Pai eterno, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em teu nome, como a tua palavra diz, onde dois ou mais se reúnem em teu nome, o Senhor se faz presente. Então eu sei, Pai, que através deste culto o Senhor vai se fazer presente em cada lar, em cada lugar aonde a nossa voz alcançar, aonde o som da rádio melodia chegar. O Senhor vai se fazer presente, tocando corações, manifestando a tua glória. Muito obrigado, Pai. Ó Deus, abençoe, Pai. Abençoe o culto desta manhã. Abençoe tudo que vai acontecer aqui, os louvores, Pai. O momento da oração, o momento da palavra. Senhor, tudo nós colocamos em tuas mãos, para que tudo seja feito debaixo da unção poderosa do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Toca corações, manifesta a tua glória e o teu poder na nossa vida. Te louvamos, te bendizemos e entregamos a nossa vida em tuas mãos, pedindo a tua bênção sobre nós. Abençoa-nos nesse culto, é a nossa oração, e assim a fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e amém.
Nas praias da Galileia, seguia o Mestre Jesus. Uma pobre mulher deliciando-se em amor, em meio à multidão, e o tocou. Mestre, parando, perguntou: quem me tocou assim, de um jeito diferente, o qual eu nunca senti? A mulher, cheia de medo, respondeu assim:
este mar.
grande mal, Jesus curou. Mestre, parando, perguntou: quem me tocou assim, de um jeito diferente, o qual eu nunca senti? A mulher, cheia de medo, respondeu assim: fui eu, Senhor, quem te tocou, perdoa-me. Se ao menos eu tocar nas suas vestes, esta dor que sinto agora, este mal que me apavora, ele vai curar. Pela fé ela tocou nas vestes de Jesus. A partir desse momento acabou seu sofrimento, pois aquele Jesus curou. Se ao menos eu tocar nas suas vestes, esta dor que sinto agora, este mal que me apavora, ele vai curar. Pela fé ela tocou nas vestes de Jesus. A partir desse momento acabou seu sofrimento, pois aquele grande mal Jesus curou.
Cristina Mel, um toque de fé. Foi o louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo na abertura do nosso Cristo em Casa, nessa primeira edição. Oração feita pelo meu querido pastor Humberto Rodrigues, ele que vai estar daqui a pouquinho trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Por isso, pastor Humberto, qual texto nós vamos estar meditando daqui a pouquinho na hora da mensagem, querido?
Nosso texto de hoje está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, sobre esse texto tão espetacular é que vamos meditar aqui nessa manhã sobre a palavra de Deus.
Gente querida do meu coração, e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia, aos aniversariantes deste mês, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Feliz aniversário, não é isso, Débora Lira?
Neste dia muito especial, neste início de domingo, nós queremos comemorar o aniversário de quem troca de idade hoje. Temos aqui alguns nomes que nós vamos divulgar, mas se por acaso seu nome não for divulgado aqui, sinta-se abraçado, homenageado, porque as felicitações também se estendem a você. Severino Manuel da Silva, parabéns. Jader Constâncio Ferreira, parabéns para você também. Genese de Lima Beraldo, Rosilda de Souza, José Carlos da Silva, Elisângela Antônia da Silva Amaral, Michele do Nascimento Vignoli, Anderson Barreto de Souza, Luiz Cláudio Ferreira dos Santos e Luísa Rodrigues dos Santos Andrade. Para sua meditação, tem um versículo que está em Salmos 22, 10. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Que o Senhor seja o seu Deus, hoje e sempre. Parabéns.
Eis-me aqui. presença e nada mais. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta abrirá. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta abrirá. O que eu mais quero, o que eu preciso, o que eu procuro, tua presença e nada mais. O que eu mais quero, o que eu preciso, o que eu procuro, tua presença e nada mais. E por isso eu te adoro, e por isso eu te sigo, e por isso eu te busco, não desejo nada mais. E por isso eu te adoro, e por isso eu te sigo, e por isso eu te busco, não desejo nada mais. O que eu mais quero, o que eu preciso, o que eu procuro,
minha irmã, meu irmão, momento muito especial do nosso programa, onde estaremos orando pelos pedidos de oração.
Muito bem, Fábio, neste momento que nos aproximamos de Deus por meio da oração, vamos entregar a vida dos nossos ouvintes. Todos os nomes já estão aqui em nossas mãos, nós vamos citar alguns nomes aqui, mas se você estiver em casa e estiver com algum problema, necessitando das nossas orações também, vamos orar juntos. Você pode entregar as suas causas nas mãos do Senhor. Vamos orar juntos ao Senhor agora. Estaremos orando por Vitória de Cabo Frio. Sônia Quintanilha, pedindo oração pela saúde, informa que está muito doente, precisa muito das nossas orações. A Marli pede oração pela sua saúde e pede oração também pelo seu filho. O João Soares de Nova Aurora, Belfor Roxo, pede oração por toda a sua família. O Carlos Antônio e família necessitam das nossas orações. Maria Nazaré de Jardim Catarina, São Gonçalo, pede oração. E o Tiago Pedro de Comendador Soares de Nova Iguaçu e toda a família precisa das nossas orações também. O pastor Humberto Rodrigues estará orando.
Nós vamos orar nesta manhã pelos pedidos de oração e eu creio que esta é uma manhã de milagres, uma manhã da manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Vamos unir a nossa fé em oração por isso então, no nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós queremos apresentar ao Senhor cada pedido de oração feito aqui neste culto, Pai. Através desta reunião aqui que estamos de fé, de ousadia, de esperança, Pai, de convicção da manifestação do Teu Espírito Santo a favor de cada vida, hoje unimos a nossa fé em oração e Te pedimos, ó Pai, faz um milagre em cada coração, em cada vida, em cada necessidade apresentada ao Senhor, através dos pedidos de oração que aqui foram apresentados, que aqui foram citados, e aqueles, ó Pai, que junto conosco nesse momento estão orando ao Senhor, estão colocando diante de Ti suas necessidades, seus problemas, suas aflições. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que Tu és o Deus poderoso, que para Ti não há impossíveis, e essa manhã, que seja uma manhã de milagres, maravilhas, alcançando cada vida e cada coração, manifestando a Tua glória sobre a vida dos Teus filhos. Assim nós oramos, ó Pai, cada necessidade apresentamos ao Senhor e Te pedimos, faz o milagre, porque Tu podes, porque tudo pode, Pai. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado por esse momento. Alcance cada vida. Faz o milagre. Assim nós oramos e Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e amém.
Qual é o segredo pro milagre acontecer? O que abre o céu e faz o coração de Deus mover? Quando Ele é adorado na intimidade e Ele olha e vê que tem sinceridade, Ele age, Ele age. É no secreto que Deus traz um ponto final para o deserto. Quanto mais adorar, mais você vai saber que o milagre a cada dia tá mais perto. É no secreto que Deus traz um ponto final para o deserto. Quanto mais adorar, mais você vai saber que um milagre a cada dia tá mais perto de você. Qual é o segredo pro milagre acontecer? Que abre o céu e faz o coração de Deus mover. Quando Ele é adorado na intimidade e Ele olha e vê que tem sinceridade, Ele age, Ele age. Oh, é no secreto. É no secreto que Deus traz um ponto final para o deserto. Quanto mais adorar, mais você vai saber que o milagre a cada dia tá mais perto. É no secreto que Deus traz um ponto final para o deserto. Quanto mais adorar, mais você vai saber que um milagre a cada dia tá mais perto de você. É no secreto que as portas vão se abrir. No secreto do teu quarto Deus vai te ouvir. Entra no secreto pra você viver milagres. É no secreto que as portas vão se abrir. No secreto do teu quarto Deus vai te ouvir. Entra no secreto pra você viver milagres. É no secreto que Deus traz um ponto final para o deserto. Quanto mais adorar, mais você vai saber que um milagre a cada dia tá mais perto. Tá mais perto de você, mais perto, mais perto, mais perto, tá mais perto de você. Você.
Pois é, está na hora da gente abraçar aqui você que está acompanhando o nosso Cristo em Casa, né, nesta manhã maravilhosa de domingo. Um ótimo domingo para você, Sandra Constantino Andrade, né, a Carla Soares Martins, a Aldenira Travassos, o Altair Xarifa, de Nova Iguaçu, a Ruth Pereira também, Lucas Assis Nunes, a Rose Meirelles, a Áurea Farias também ligada aqui com a gente, o Anderson Santana, muito obrigado, meu irmão, pelo seu carinho, pela participação, você que está acompanhando agora o nosso Cristo em Casa, nessa primeira edição, nesta manhã linda de domingo, nosso abraço, nosso carinho, um ótimo domingo, uma ótima semana pra gente. Gente, vamos então ouvir nesta manhã a voz de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Humberto Rodrigues.
Como já disse, nosso texto está em 2 Timóteo 4, 7. Na verdade, versículo 7 e 8, palavras do apóstolo Paulo para seu auxiliar Timóteo, para seu discípulo Timóteo, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Nós hoje vamos aqui pensar um pouco sobre perseverança. Perseverança no caminho da vitória. Quero falar com você hoje sobre uma destas virtudes tão essenciais para a vida cristã. Assim eu penso a perseverança. Perseverança, para mim, é uma destas virtudes que são absolutamente essenciais numa caminhada cristã. Quando pensamos em vida cristã, nós podemos pensar em algumas coisas, não só a perseverança, mas algumas virtudes, alguns pilares que são essenciais para sustentar uma vida cristã sólida, firme, que agrada o coração de Deus. Entre essas virtudes, entre esses pilares principais da fé cristã, a gente pode falar justamente sobre a fé. Afinal, nós aprendemos lá no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é possível agradar a Deus se o coração, se as atitudes, se a vida não for uma vida pautada na fé, se as decisões não forem pautadas na fé, na confiança em Deus. Então, como virtudes essenciais para a construção de uma caminhada cristã, a fé é um desses pilares, é uma destas bases necessárias para que a gente possa criar uma vida, ter uma vida cristã. Não só a fé, mas, por exemplo, falando em vida cristã, nós precisamos ter capacidade de perdoar. Não há como pensarmos na vida cristã sem pensarmos em perdão. Afinal, a vida cristã baseia-se no perdão de Deus por nós. E a oração base lá do Pai Nosso, quando lá nós aprendemos com Jesus a oração do Pai Nosso, ele na oração, um dos versos desta oração é: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então, o perdão é base para isso, porque Deus nos perdoou e espera que nós também temos um coração perdoador para aqueles que estão à nossa volta e que também nos ferem, também nos machucam, também falham contra nós. Então, perdão está nisso, está nessa base da vida cristã. Eu preciso ter a capacidade de perdoar e eu vou precisar confiar no perdão de Deus se quero viver uma vida cristã. Outra coisa que também é base para a vida cristã é o amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor também é a base do cristão. É Jesus que diz lá em João capítulo 13, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, como eu estou dizendo aqui, há algumas coisas que são virtudes essenciais, pilares de sustentação da vida cristã: fé, capacidade de perdoar, amar, amor. E, como já disse, e que é o tema da nossa mensagem aqui desta manhã, da nossa meditação do dia, perseverança. num caminho que nós temos a caminhar de vitória, a carreira que nos está proposta, que é uma carreira vitoriosa, porque a promessa de Deus, o fim dela nós já conhecemos, Jesus voltará para buscar a sua igreja, a nossa salvação está garantida, a vida com Deus está garantida, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, nosso nome está no livro da vida, está lá nos céus, arrolado nos céus, tudo isso nós confiamos. Mas para isso, nós temos uma caminhada até lá. Nós temos um longo caminho para andarmos até lá. E nesta caminhada, neste caminho, será necessário, muitas vezes, o uso, estarmos sustentados nesta virtude chamada perseverança. Eu quero te chamar a ser perseverante neste caminho. E por que que a perseverança é tão importante na nossa caminhada? Porque, obviamente, todos nós, em algum momento, enfrentaremos desafios, provações virão, momentos de incerteza surgirão no nosso caminho. Isso não há como ser diferente. Porque, para a maioria de nós, a imensa maioria de nós, o caminho é um caminho duro, difícil, pedregoso, com dificuldades, com incertezas, com provações, com desafios. Mas é exatamente nesses momentos que nós somos chamados a confiar em Deus e a perseverarmos. É nesse momento que nós somos chamados a mantermos a nossa fé em Deus, uma fé firme, inabalável no nosso Deus. E isso só vai ser possível com a prática da perseverança. Isso só vai ser possível se nós praticarmos, vivermos de forma perseverante. E aí, trazendo um pequeno significado, um pequeno momento aqui de nós olharmos para o dicionário e trazemos aqui um significado da palavra perseverança. Se você for ao dicionário, no dicionário a maioria deles vai trazer o mesmo significado ou muito semelhante a esse que trago aqui para nós. O significado da palavra perseverança é a qualidade da pessoa persistente, daquele que não desiste jamais. Então, o que é perseverança? É essa persistência que nos faz seguir em frente e não desistirmos. A característica perseverança também pode ser traduzida para nós aqui como a característica de quem insiste, não desiste de uma coisa ou de um objetivo específico. Então, perseverança também é essa característica daquele que insiste, daquele que persiste, daquele que segue em frente. Quando olhamos pela origem da palavra, no latim, a origem da palavra perseverante significa com o sentido de, ela tem o sentido de constância, de prolongamento, de uma coisa que se prolonga, que permanece, que persiste. Já no significado grego, que é hipomoneu, tem um significado de permanecer, e eu gosto desse significado grego, na origem da palavra lá do, grega. Ela traz para nós o seguinte: é permanecer, é estar paciente enquanto se espera. Então veja, a perseverança nessa origem grega não é apenas permanecer, mas é permanecer de uma forma paciente, de uma forma tolerante, de uma forma esperançosa. É ter esperança enquanto se persevera. É ter confiança enquanto você persevera. Então, a palavra perseverança da origem grega não é apenas permanecer, mas é permanecer bem, eu diria. É permanecer com esperança. É perseverar com confiança. Essa é, para mim, olhando para a Bíblia, é o melhor significado. E lendo um livro de William Barclay, um teólogo, ele fala sobre algo com a perseverança que é muito interessante, que eu quero trazer aqui para nós. Ele diz assim, ó, abre aspas, William Barclay, abre aspas, diz assim: perseverante é o espírito que pode suportar coisa, não simplesmente com resignação, mas com fervorosa esperança. É disso que eu estou falando. é nós perseverarmos, é nós permanecermos, mas não apenas permanecermos, mas permanecermos com fervorosa esperança, com um coração confiante. Ele continua dizendo, abre aspas mais uma vez, perseverança é a qualidade que mantém o homem de pé com o rosto voltado contra o vento. O vento vem forte. Você já tentou olhar, levantar o rosto contra o vento? Como é difícil, como a gente não consegue se manter com os olhos abertos, com o rosto levantado. E ele diz, a esperança é isso que nos faz, a perseverança é isso que nos faz levantar o rosto contra o vento e permanecer firmes. William Barclay continua dizendo, abre aspas mais uma vez, estou falando de uma vontade inerente a certos indivíduos, ou seja, tem certos indivíduos que têm isso dentro dele, essa vontade de não se desviar do caminho, da capacidade de focar no objetivo para além do sofrimento imediato. Isso é perseverança. É quando eu me mantenho firme para além desse sofrimento imediato. Eu estou sofrendo aqui agora, mas os meus olhos não estão no agora, estão lá na frente. Ele continua dizendo, de conseguir se manter firme quando o resto do mundo não parece bastante sólido. De transmudar a dor vivida em capacidade de ajudar o próximo. De se reinventar quando é impossível alterar a situação. A verdadeira perseverança não vem de graça, mas é aprendida e exercida nos momentos de maiores dores, fecha aspas. E eu concordo plenamente com William Barclay. Penso que a esperança é exatamente isso. Essa capacidade, como ele diz, de mudar uma experiência dolorosa vivida em capacidade de ajudar os outros que passam pela mesma dor que eu estou passando. Isso é perseverança, isso é persistência, isso é continuar firme. É como diz a Bíblia, com o consolo que você é consolado, você consola os outros. Às vezes Deus nos permite passar por uma dor, e a razão dessa permissão de passarmos por essa dor é porque Deus quer nos usar ali na frente. Não apenas dizendo assim, olha, imagina alguém que está passando por uma dor, e aí eu posso muito bem usar um momento, uma passagem bíblica, dizer, olha, o que você está passando, a Ana passou, o Paulo passou, a Ruth passou, os profetas passaram, está na Bíblia, e é muito valioso isso. Mas muitas vezes Deus permite que passemos por certas dores para que no nosso lábio o discurso não seja apenas o que Ana, o que Paulo ou quem quer que seja passou, ou passaram, melhor dizendo. Mas olhar para você mesmo, para a sua dor e dizer assim, olha, eu sei o que você está enfrentando, porque eu já passei por essa dor, porque Deus já me permitiu passar por essa dificuldade, mas olha, ele me fortaleceu, ele me renovou, ele alegrou meu coração, eu me mantive firme, eu não desisti, e agora eu estou aqui vencendo a cada dia, superando a cada dia. É como às vezes a gente diz, o milagre não é a cura, o milagre às vezes não é em si uma ação de Deus numa circunstância que nós estamos vivendo, mas é dentro do nosso coração nos fortalecendo para que a gente possa suportar aquela dor vivenciada, aquele sofrimento passado, mas aquilo não faz com que eu desista, com que eu olhe para trás, com que eu abandone a fé, com que eu abandone Deus, com que eu abandone a família, com que eu abandone a vida, porque eu continuo confiando em Deus. Eu continuo confiando no Senhor. E hoje aqui você está sendo aqui desafiado a permanecer, a confiar em Deus. A Bíblia nos ensina sobre perseverança lá em Romanos capítulo 5, no versículo 3 e 4, quando lá o apóstolo Paulo vai dizer para nós nessa passagem também sobre perseverança, quando ele diz para nós, não somente Romanos 5:3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha o que Paulo fala, eu me glorio, eu me alegro, eu venço, eu supero esses momentos difíceis, nesses momentos de tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. Quando você persevera, o que vai gerar no seu coração é uma experiência por ter passado por um deserto, por uma luta, por um sofrimento. Aquela experiência fica e aquela experiência você pode compartilhar com outras. E ele diz, a experiência produz esperança, porque quando eu persevero e passo por aquela experiência, lá na frente Deus me abençoa, agora eu passo a ter esperança quando eu enfrento de novo o mesmo caminho, quando eu enfrento de novo a mesma dor ou uma outra dor qualquer, aquela experiência me traz segurança de dizer assim, o mesmo Deus que me abençoou ali atrás também vai me abençoar agora. Semelhante ao que Davi falou para Saul, o Deus que me deu vitória sobre o leão e sobre o urso é o Deus que vai me dar vitória sobre esse incircunciso filisteu, sobre esse gigante incircunciso filisteu, porque ele já tinha passado por experiências e a experiência produziu por a ele esperança. Quando ele passou pelaquela experiência, aquilo gerou esperança no coração de que lá na frente Deus faria o mesmo. Então eu diria o seguinte, olhando para esses textos e para a palavra que nós estamos aqui hoje meditando, eu diria o seguinte, perseverar significa continuar firme, mesmo quando a jornada parece difícil ou ela é difícil. Isso é perseverar e é isso que hoje você precisa fazer. Continue, persevere, não desista, Deus é fiel. Continue nessa caminhada, perseverar é isso. Perseverar é quando nós nos mantemos fiéis, confiando nas promessas de Deus, e quando nós fazemos isso, invariavelmente Deus nos fortalece. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças, diz o profeta Isaías, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, diz ele. Então, quando nós nos mantemos fiéis, quando nós nos mantemos confiantes nas promessas de Deus, Ele nos fortalece, Ele nos renova, Ele nos sustenta. Olha, abra o seu coração e receba essa palavra aqui hoje. A tribulação, por mais dura que pareça, ela nos ensina paciência e ela muitas vezes molda o nosso caráter. A tribulação muitas vezes é dura, muitas vezes é difícil, mas ela serve para produzir esperança, para produzir confiança e para moldar o nosso caráter. Não tenha dúvida disso. São justamente as provações que vão nos dar a oportunidade de que nós possamos conhecer a nossa força e o nosso caráter. Porque muitas vezes nós sucumbimos no meio da provação, no meio da dificuldade, e preferimos um caminho de facilidade para tentar fugir ali daquele sofrimento. Mas a verdade é que estas provações, elas vão mostrar para nós a força que nós temos. Vão mostrar para nós e vão nos revelar o nosso caráter. Se você vai ou não se manter firme nos seus princípios, nos seus valores e nos seus objetivos. Permaneça firme. Permaneça fiel, e muitas vezes é essa paciência que é gerada pela perseverança que nos dá essa experiência e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. A gente aprende que Deus está no controle de todas as coisas, e aí o final disso, o final desse caminho é que é gerada esperança no nosso coração. Jesus é esse grande exemplo de alguém que permaneceu firme, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Eu quero ir ao texto de Hebreus capítulo 12, quando ele fala também de perseverança. Quando ele vai falar, portanto, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, irmãos, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Continua dizendo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. O que, que o escritor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo assim, olha para o exemplo de Jesus. Porque como é que Jesus serve de exemplo para nós na perseverança? Bom, Jesus, que é o autor e consumador da fé, ele, em troca da alegria que estava proposta, que a alegria que estava proposta é olhando para frente. Então tinha uma alegria proposta. Qual era a alegria proposta? É a salvação da humanidade. Então, eu tenho aqui uma alegria para você, que é a salvação da humanidade. Então ele diz assim, em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Então ele suporta a cruz, porque ele sabia que valia a pena. Segundo o escritor de Hebreus, está aqui. Ele suporta o sofrimento, suporta a vergonha, suporta a humilhação, suporta a morte e a cruz, porque lá na frente ele ia ter a recompensa. E a recompensa qual era? A salvação da humanidade. Aí ele vai e fala assim, nós também devemos suportar isso. Não se canse, nem se desanime. Sejam firmes, apesar dessa nuvem de testemunhas, se livre do peso do pecado e corra com perseverança a carreira que está proposta. Essa é a imagem. Corra com perseverança. Então você está caminhando, você está seguindo, mas caminhe perseverante, caminhe seguindo, confiando no Senhor. Como diz o Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Vai valer a pena você permanecer firme em Deus. Vai valer a pena você permanecer firme no Senhor, em nome de Jesus. E é por isso que eu iniciei com a leitura do texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8, quando o apóstolo Paulo diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Já agora eu estou sendo oferecido como libação, diz o apóstolo Paulo, mas a coroa da justiça me está guardada pelo reto juiz que naquele dia não somente a mim, dará não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Ele está dizendo, olha, tem uma proposta para nós lá na frente, tem um prêmio lá na frente, tem algo bom aguardando por nós lá na frente, então vale a pena passar por toda essa dor e todo esse sofrimento. Por quê? Porque tem algo proposto para nós, tem uma alegria, tem uma vitória, vai valer a pena suportar com perseverança. E Paulo diz isso, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Paulo não desistiu, Paulo permaneceu firme, Paulo seguiu em frente, mesmo passando por tantas lutas e sofrimentos. O texto de 2 Coríntios capítulo 11 é um relato de todo o sofrimento que Paulo passou e de todas as lutas que ele enfrentou, e foram muitas. Lá em 2 Coríntios 11, 24, ele diz assim, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um, foi chicoteado por 5 vezes, recebeu chicotadas, açoites. Verso 25, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando no alto mar. Imagina, no alto mar ele boiando, uma noite e um dia boiando, quase morrendo. Em viagem, ele continua no verso 26, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de assaltante, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, vigílias muitas vezes, em fome e sede, Paulo passou fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Então, ele está falando assim, eu sofri muita luta, muito sofrimento, muitos problemas, muita dor. Além das coisas exteriores, tem as coisas interiores. Ele continua falando nesse texto, quem chore que eu não chore, quem sofra que eu também não sofro. Ele fala, eu sofri muito, eu tive muitos motivos para desistir, eu tive muitos motivos para olhar para trás, eu tive muitos motivos para não seguir em frente. Mas ele termina a vida dele lá em 2 Timóteo 4, 7, como ele diz, eu já estou sendo oferecido, o meu tempo da partida está próximo, eu vou embora. Paulo sabia que estava perto de morrer. Mas aí ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu cumpri a minha missão, eu não parei pelo caminho, eu não desisti. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui hoje, não desista, não pare pelo caminho, não abandone a caminhada. Deus tem algo proposto para você lá na frente, permaneça firme, permaneça fiel, siga em frente, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, siga em frente, em nome de Jesus. Continue caminhando, mesmo que esteja difícil, mesmo que você esteja chorando, não pare, siga em frente,
volto a citar o Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Mesmo que você esteja chorando, continue seguindo pelo caminho e semeando, porque Deus está vendo a sua perseverança, Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo o seu esforço por seguir, por continuar, por não abrir mão. Em nome de Jesus, persevere. Em nome de Jesus, continue. Em nome de Jesus, siga em frente. Em nome de Jesus. Essa é a força que vem do Senhor e que vai encher o seu coração. Então hoje, se você enfrenta lutas, não se desespere. Saiba que Deus está contigo a cada passo que você dá. Deus está contigo. Então persevere, persevere em oração. Permaneça firme na palavra de Deus. Saiba, tenha convicção, a certeza que Jesus jamais vai te abandonar, porque essa foi a promessa dele: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele jamais vai te abandonar. Se você continuar confiando nele, ele jamais vai te deixar. É isso que ele promete para a nossa vida. Siga em frente, siga fazendo o bem, não se canse de fazer o bem, como diz Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo nós colheremos se não desfalecermos. Se você não desfalecer, se você continuar firme, se você permanecer, você vai colher. A sua colheita vai chegar, a hora da sua vitória vai chegar, a bênção de Deus vai te alcançar. Por isso hoje a palavra é: continue, não desista. Permaneça, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, permaneça, porque Deus é fiel, está contigo, não vai te abandonar, vai continuar guardando, protegendo a sua vida, em nome de Jesus. Eu deixo aqui essa palavra de ânimo a você. A minha oração hoje é para que ele te renove, para que ele te fortaleça, para que você encontre nele a força necessária para seguir em frente, porque Deus não te chamou para abandonar, para olhar para trás, para desistir, mas para seguir em frente. Siga em frente, não temas, porque Deus é fiel e está contigo para te guardar, para te proteger e para te abençoar. Que Deus te abençoe e renove suas forças nesse dia. E esta canção que você vai ouvir, com certeza, vai animar seu coração, vai fortalecer a sua vida, vai trazer mais algo de Deus para a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, te renove e te fortaleça nessa manhã, em nome de Jesus.
Me fez chorar de emoção. que um dia em mim raiou o dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia por mim que estava ali ao pé da cruz, tão pobre pecador. Se foi ali, ali na cruz, que Cristo me salvou. Eu vi Jesus, Jesus me viu. No mesmo instante
louvor lindo, hein, gente? Ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Nós já estamos chegando ao final do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nessa primeira edição. Quero agradecer meu amigo querido pastor Humberto Rodrigues, da minha Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, na Estrada Governador Chagas Freitas, 265, na Ilha. Obrigado, meu pastor querido, mais uma vez, tá, meu irmão? Débora Lira, aquele abraço, ótimo domingo. Fábio Silva, meu irmão, até daqui a pouquinho, 1 da tarde, com a grande parada e logo mais à noite no Cristo em Casa, hein, Fábio? Obrigado, hein, Michel Camargo. O pastor Humberto Rodrigues vai impetrar a bênção apostólica.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a presença do Santo Espírito de Deus esteja sobre a vida de todos nós, desde agora e para sempre. Amém.
verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Diga a ele:
vamos, ó Senhor,
manifesta o teu.
Pra sempre.